minha família política, o PPE, a família política socialista, vote na proposta dos liberais para alto representante da política externa e de segurança. Senhor deputado Bernardo Blanco, diga aos portugueses, neste acordo que envolve também a sua força política, o que é que o senhor deputado vai cumprir e o que é que não vai cumprir. Mas isto suscita uma segunda questão igualmente importante. É que se a vossa resposta for aquela que já deram até agora, dirão assim, acho eu, votaremos em Ursula von der Leyen para Presidente da Comissão, votaremos na Roberta Metsola para Presidente do Parlamento Europeu e, eventualmente, na Primeira-Ministra Kaya Kallas para o alto representante, que é a vossa candidata. E agora eu pergunto-vos, não votando no Dr. António Costa, qual é o socialista que a Iniciativa Liberal defende deva ser o próximo Presidente do Conselho Europeu? É essa a questão. Essa questão.
Coutrinho vota.
Em primeiro lugar, há a votação no Parlamento Europeu, para Presidente da Comissão e para Presidente do Parlamento Europeu. E há depois também os governos que representam a vossa família política. A Iniciativa Liberal já agora apoia quem? Que eu saiba, até o momento ainda não há mais nenhum candidato. Mas pode haver, pode ser a Primeira-Ministra dinamarquesa, falou-se dela. Falou-se de um ex-Primeiro-Ministro italiano, Enrico Letta. A Iniciativa Liberal deve ter uma ideia, porque não acredito que a Iniciativa Liberal defenda o vazio. Agora vai haver vazio no Conselho Europeu, não.
Sr. Primeiro-Ministro, já terminou o seu tempo.
Qual é a ideia daqueles que não concordam com o Dr. António Costa como representante da família socialista? É importante que digam qual é a vossa ideia. Porque a nossa ideia do governo português é esta. Para a Comissão e para o Parlamento Europeu, corroboramos a escolha da nossa família política. Para o Conselho Europeu e para a auto-representante, respeitamos e apoiamos as indicações das famílias políticas que subscreveram o acordo connosco. É isso que nós fazemos, era isso que esperávamos que a Iniciativa Liberal também fizesse.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Para perguntas ao Governo pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Marisa Matias, se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro.
Senhoras e senhores deputados, vamos, por favor, criar condições para ouvir a senhora deputada Marisa Matias.
Obrigada, senhora presidente, senhor primeiro-ministro, restantes membros do governo, senhoras e senhores deputados. De facto, a agenda do Conselho é muito preenchida, esta semana é bem recheada, mas permita-me que volte ao tema que vai estar em discussão do Médio Oriente e das suas implicações. Na convocatória para a reunião do Conselho pode ler-se: o direito internacional e o direito internacional humanitário têm de ser respeitados em todas as circunstâncias. Sabemos que não é isso que está a acontecer, aliás, o direito internacional é uma das grandes vítimas do que está a acontecer em Gaza. Lê-se também que deve haver lugar à plena aplicação dos termos da proposta de cessar-fogo estabelecida na resolução de 2735 do Conselho de Segurança das Nações Unidas e também não está a acontecer. Lê-se ainda que deve haver o respeito e a aplicação das decisões do Tribunal Internacional de Justiça e também ainda não está a acontecer. E, portanto, para que aconteça o que está na convocatória, é preciso que na reunião do Conselho se decidam coisas diferentes daquelas que têm sido decididas até agora, porque de outra forma vamos continuar a ter exatamente os mesmos problemas. O Tribunal Internacional de Justiça decidiu, em 26 de janeiro, que devem ser tomadas medidas porque há um risco plausível de Israel estar a cometer genocídio em Gaza. A decisão do Tribunal Internacional de Justiça, apesar de ser vinculativa, não se aplica sozinha. É preciso que haja ações, desde logo, por parte de Israel, mas também ações da comunidade internacional e, muito em particular, ações da União Europeia. E, portanto, neste sentido, é preciso que se faça diferente, como disse. E as perguntas que lhe quero colocar, Sr. Primeiro-Ministro, são a este respeito. Vai o governo português defender na reunião do Conselho que os países europeus devem parar na totalidade, de vender armas a Israel? Vai tomar esta decisão ou não? Eu sei bem que o Governo deu um parecer desfavorável à venda de armas de Portugal para Israel, e bem, mas seria importante sabermos, desde logo, duas coisas. A primeira, não sei se tem essa informação, se das armas exportadas de Portugal para Israel até março, algumas delas foram usadas em Gaza ou não. Não sei se podemos ter essa informação. A segunda, desde logo, é se o Governo está disposto, além deste passo, a dar um passo seguinte, que é no Conselho Europeu, propor o total embargo à venda de armas a Israel. Porque há armas europeias que continuam a matar em Gaza. A segunda questão, em relação à necessária mudança de posição, tem a ver com a posição do Governo português em relação ao Acordo de Associação. O Acordo de Associação da União Europeia com Israel diz que todas as previsões do acordo devem ser baseadas no respeito pelos direitos humanos. Também não está a acontecer. E, portanto, irá o Governo português defender ou não na reunião do Conselho que devemos suspender o acordo de associação existente entre a União Europeia e Israel. E também, já agora, Sr. Primeiro-Ministro, se vai ou não vai defender que haja ações concretas para que as decisões do Tribunal Internacional de Justiça possam ser postas em prática e, finalmente, começar a haver um caminho para a paz e para o fim do genocídio. Como ainda tenho alguns segundos, e como vão ser recuperados também dossiês antigos de conclusões anteriores do Conselho em relação às migrações, nós sabemos que houve uma pressa enorme de se fechar o Pacto das Migrações antes das eleições europeias. As eleições já passaram e, portanto, essa pressa o que fez foi deixar para trás os direitos fundamentais, foi permitir a detenção e repatriamento de crianças, enfim, um conjunto de medidas que são inaceitáveis no quadro do direito internacional e também do direito europeu. E, portanto, a minha pergunta muito concreta é se o Governo vai propor no Conselho que se recupere o direito de asilo, que se recupere os direitos fundamentais, ou se vai continuar a deixar que o Conselho continue a dançar a dança perigosa da extrema-direita em matéria de imigrações. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Marisa Matias, quero também agradecer as questões que colocou. Eu já tive a ocasião de dizer, nós temos seguido uma posição muito firme de exigência de uma cessação das hostilidades, de um cessar-fogo, de uma permissão efetiva para que seja consequente uma ajuda humanitária em Gaza e já agora também para que seja consumada a libertação de reféns de parte a parte. Isso são objetivos, como a senhora deputada aqui referiu, estão também plasmados nos projetos de conclusões e na convocatória deste Conselho Europeu. Eu creio que quando a União Europeia adere ao programa de cessar-fogo apresentado pelos Estados Unidos, adere e acompanha a resolução 2735 das Nações Unidas, está já a dar um sinal muito importante relativamente àquilo que é a relação da União Europeia com Israel e com a necessidade de exigir que toda a hostilidade possa cessar e os direitos humanos possam prevalecer. Também é assim que nós alicerçamos a nossa decisão do lado português e do lado de vários Estados-membros, já agora da União Europeia, de não vender armas a Israel. Uma posição conjunta, como calculará, é mais difícil, não vamos estar aqui a ignorar a questão. Admito que seja um dos tópicos que possa vir a integrar a discussão dentro do Conselho. Eu não me pronunciarei diretamente sobre a posição de Estados-membros concretos, mas não tenho dúvidas que alguns suscitarão esse tema e que Portugal aproveitará para reiterar aquela que é a nossa posição. É verdade também que, enfim, a nossa margem de influência, se quiser, a nossa margem de intervenção tem algumas limitações. Mas é bom reconhecer, eu já o fiz aqui, e portanto, como estou no Governo, e estamos no Governo ainda há pouco tempo, partilho isso com um caminho que vem de trás, não há nenhum problema em dizê-lo. Portugal é hoje considerado um país com uma força diplomática robusta, no que diz respeito a, não tendo, do ponto de vista da dimensão do país, a capacidade de outras potências, e do ponto de vista militar muito menos, mas não tendo essa dimensão, nessa orientação, a verdade é que do ponto de vista diplomático nós temos estado na linha da frente de várias evoluções. Aquilo que disse há pouco relativamente ao compromisso de, nesta última reunião do Conselho Europeu de Negócios Estrangeiros, se ter acertado um caminho para capacitar a autoridade palestiniana com o apoio para poder, do ponto de vista institucional, ir formatando o aparecimento de serviços, de equipamentos e mesmo do edifício legislativo que é necessário. Os contactos que temos tido com parceiros internacionais de várias geografias, desde parceiros internacionais árabes até parceiros internacionais africanos, até parceiros internacionais da América do Sul, tudo isso tem sido suscetível de uma apreciação que eu posso dizer isto aqui, não é nenhum segredo de Estado, mas vou revelar aqui, não sei se isto já foi tornado público ou não. O nosso Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros já teve a ocasião de receber dois telefonemas do Primeiro-Ministro da Autoridade Palestiniana, precisamente a reconhecer a Portugal o papel conciliador que tem acrescentado nestas mais diversas formas de intervenção. Portanto, Senhora Deputada, eu compreendo a sua intervenção, tento dar-lhe a resposta que é possível. Há aqui algumas divergências que nós temos, mas no essencial é esta a posição que levarei à reunião do Conselho Europeu. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Para perguntas ao Governo, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, nova reunião do Conselho Europeu. Observando a agenda, constata-se que sistematicamente não são incluídos assuntos relacionados com os problemas prementes que afetam os trabalhadores e os povos dos Estados-membros da União Europeia. Reiteradamente, as crescentes desigualdades e injustiças e o elevado custo de vida ou as consequências das elevadas taxas de juros no aumento das prestações da habitação à banca ficam de fora das preocupações do Conselho Europeu. Porquê, Sr. Ministro, não considera que estes temas também devem ser discutidos? Vai suscitar a sua discussão? E é precisamente quando as condições de vida se degradam que, em vez de se adotar soluções para melhorar as condições de vida dos povos, a União Europeia dá prioridade à corrida aos armamentos, ao militarismo e à guerra, optando por favorecer os interesses das empresas de armamento, que é quem verdadeiramente beneficia com a guerra, e não por defender os interesses dos povos e da paz. Prolongar a guerra na Ucrânia até ao último ucraniano só martiriza a população. Por isso, o que se impõe e o que é urgente é travar essa destruição e o sofrimento, é de uma vez por todas encetar um caminho para uma solução negociada de paz que ponha fim à guerra. Por outro lado, quanto à situação do povo palestiniano, o Governo insiste em não reconhecer o Estado da Palestina. São mais de 140 países. Quase metade dos países da União Europeia reconhecem o Estado da Palestina. Portugal escolhe isolar-se. A questão, Sr. Primeiro-Ministro, é do que é que está à espera. Precisa do aval de alguém ou de alguma entidade para tomar essa decisão? Portugal é um país soberano, pode e deve tomar essa decisão. Como é que a União Europeia pode afirmar que condena a agressão de Israel contra o povo palestiniano e depois mantém o acordo de associação entre Israel e a União Europeia, que atribui milhões de euros no apoio a uma ocupação criminosa, à expansão ilegal dos colonatos e ao complexo industrial militar do Estado de Israel? Se, de facto, o Governo defende o cessar-fogo imediato e permanente, vai defender a suspensão deste acordo? A luta dos povos em defesa da paz cresce. A questão é se o Governo vai juntar-se a este clamor pela paz a nível mundial, se vai defender uma solução pacífica para pôr fim aos conflitos armados, incluindo na Ucrânia, se vai defender o cessar-fogo imediato e permanente na Palestina, se vai defender a entrada da ajuda humanitária em Gaza, se vai defender a libertação de todos os presos palestinianos e os reféns